Fala galera, beleza? Então, tô aqui para gravar um podcast e esse negócio também vai sair no IGTV aí para quem tem duas pessoas que vão assistir. De qualquer forma, eu quero comentar porque eu tava ditando algumas coisas sobre o Bolsonaro nos últimos dias. E aí me veio toda aquela peripécia, né, dele falar sobre a Lava Jato. E aí existe toda uma estrutura muito interessante entre Bolsonaro e corrupção, né? Uma das principais discussões que eu tenho hoje com quem apoia o presidente ou quem apoiou o presidente é de que ele estava lá e nunca roubou, que não tinha muita coisa sobre ele. O que isso não tira o fato dele ter sim feito algumas coisas de legais. As rachadinhas aí, por exemplo, são umas delas. Só que o Bolsonaro sempre foi um deputado de baixo clero. Então ele nunca teve, por exemplo, acesso a muito dinheiro no gabinete ou acesso a formas de conseguir estimular um ganho um pouco mais alto. Então esse é um dos principais motivos para que a gente não tenha, por exemplo, grandes histórias sobre corrupção do Bolsonaro nesses anos aí de governo, de deputado, né, melhor dizendo, de congresso, melhor dizendo. O que não tira o fato, por exemplo, dele ter esquematizado aí a família dele para dentro da política, começando com o Flávio, o Eduardo e o Carlos. Então, ele colocou os bezerros para mamar no, na política, né? Isso é uma coisa que se não se discute mais. Acontece que os deuses da política sabem ser irônicos. E poucas horas depois do Bolsonaro ter afirmado que daria uma voadora no pescoço de quem praticasse corrupção no governo dele, a Polícia Federal flagrou o senador Chico Rodrigues, do DEM, vice-líder do governo, com cerca de 100 mil reais na sua residência. Dentro desses 100 mil, 30 mil estava dentro da cueca. E aí o mais engraçado, né, é que a Polícia Federal e a mídia que começou a divulgar isso fez questão de publicar que boa parte dessas notas estavam entre as nádegas. E aí, o pessoal comenta mais algumas coisas um pouco mais esdrúxulas que não precisa ser levada em consideração. Eu queria passar algumas coisas sobre essa operação, né, que apanhou o repleto senador. É uma parte de uma investigação sobre desvio de verba destinadas ao combate à Covid-19. Uma semana antes dessa pilhéria divina, o presidente tinha declarado que não havia mais corrupção no seu governo e por isso que ele acabara com a Lava Jato, né? Que a Lava Jato estava terminando aí, estava acabando por consequência de que no governo dele não existia corrupção. Embora o Bolsonaro tenha passado dito que tinha quase uma união estável com o Rodrigues, né? Com o senador, o dito cujo aí, esse não é o caso mais controverso sobre essas histórias de corrupção mais próximas ao presidente. Talvez não ao governo, diretamente, mas principalmente ao presidente. A gente tem aí alguns abstraídos e vários rolos de alguns ministros. A gente tem dois dos principais filhos deles aí sendo investigado por desvio de verba, na famosa rachadinha, que é mais um nome simpático para corrupção ou roubo ou peculato. Principalmente contra o Flávio, a gente tem lá aquelas questões sobre vários acervos de provas. Existem várias provas contra o Flávio Bolsonaro, que até pela junção aí, pela nova aproximação do Bolsonaro com a STF, algo que provavelmente vai virar pizza. E tem também provas, até a primeira dama recebeu cheques, né? Aquela famosa, famoso cheque. Cuja a soma chegou aí aos 89 mil reais.
Ei, Michele, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, capitão, como
Então,
isso aconteceu?
tecnicamente, a família ela não faz parte do governo, o que desobriga o presidente de fato de dar a voadora no pescoço, né? Ele não vai conseguir, por exemplo, dar um murrão no Flávio Bolsonaro ou no Eduardo ou no Carlos. Principalmente no Carlos, né? O Eduardo é um cara meia bomba aí. Então, Quem tá investigando tudo isso, né? Todo esse processo lento e cruel que a gente tá vivendo no Brasil aí nos últimos dois, três anos, para quem já atingiu, né, a ataráxia, é possível se divertir um pouco, né? E acaba que o destino prega realmente algumas peças. Mas é preciso reconhecer que, no fundo, a culpa é nossa. Tá? Eu já escrevi algumas vezes, o Brasil merece o Bolsonaro. Ele não foi apenas eleito democraticamente. Apesar, claro, de sinais prévios aí de que ele não era confiável, existiam vários fatores que mostravam isso, a sua popularidade hoje vem crescendo. Né? A gente tem toda essa, claro, aquela questão do emergencial, tudo mais, mas vai saber, né? A administração do Bolsonaro, ela é pífia. E a gente tem todo o problema do Covid, que hoje aí tem mais de 150 mil mortos. A gente já passou dessa soma, já, na verdade, há um bom tempo, mas oficialmente a gente atravessou essa marca aí na última semana. Entendendo isso, resumindo tudo nesse vídeo e nesse podcast de um pouco mais de 7 minutos, acho que não vai chegar a isso. O que eu queria dizer é que a democracia tem consequências. E a gente está vivendo ela agora, né? A gente elegeu democraticamente um presidente que é inapto, que tem como sua popularidade ser inapto. E é por isso que, muito provavelmente, a democracia vai reeleger o Bolsonaro. Então, é coisas que a gente tem que realmente pensar, né? Porque, sei lá, eu edito tanta coisa, eu leio tanta coisa e, tipo assim, eu fico, será que é realmente só eu? É claro que não é só eu. A gente vê muita coisa, a gente tá vendo notícias. E aí aqui eu não tô acusando ninguém, tá? Até pra que não venha processos, mas é a mídia, né? As notícias, os fatos são muito controversos quando você observa a popularidade do governo com os fatos, com as falas e com muita coisa que acontece. Curioso, muito, bastante curioso. O que eu queria dizer, na verdade, com esse podcast, e provavelmente vai ser o título desse podcast, é que democracia tem consequências. Beleza? Falou, um abraço, até mais.